Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes, hoje dia 6 de novembro de 2018. Eu sou a Bárbara Menezes e começa agora o Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Hoje nós vamos falar de um assunto que interessa muita gente, que é a dieta. No programa Extensão e Pesquisa de hoje, nós vamos conversar com o professor Gessera Almeida, que é orientador da pesquisa que avalia a resposta metabólica à dieta hiperproteica associada a exercícios de força. Professor Gessera, muito obrigada pela sua participação aqui em nosso programa.
Eu que agradeço, muito obrigado.
O Gessera é graduado em Educação Física pela Universidade Católica de Brasília, é mestre e doutor em Educação Física também pela Universidade Católica de Brasília e pós-doutor na área de Ciências e Tecnologia em Saúde pela Universidade de Brasília. Atualmente, atua como professor adjunto da UFMS e professor do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Desenvolvimento na região Centro-Oeste. Professor, conta um pouco sobre o projeto e como surgiu a ideia de fazer esse tipo de pesquisa.
O projeto, ele iniciou com uma chamada do CNPq, com uma chamada universal. E nós trabalhamos com a perspectiva do treinamento de força, o treinamento físico, conhecido como musculação, associado a diferentes tipos de dietas. E nisso, essa chamada foi aprovada, nós trouxemos recursos externos para a universidade e alguns alunos entraram para fazer mestrado comigo, apostando nessa ideia. Então, nós temos nutricionistas, nós temos pessoal da farmácia, temos educadores físicos, temos uma gama de colaboradores de diferentes universidades, mas principalmente dentro aqui do UFMS.
O que é a dieta hiperproteica?
A dieta hiperproteica é uma dieta que leva na sua composição uma maior quantidade de valores de proteína. Então, eu aumento o consumo de proteína, pode ser carne, pode ser peixe, ovo, ou outro tipo de proteína externa, a whey protein, que é muito utilizado, proteína de soja, qualquer fonte de proteína possível, diminuindo a quantidade de outro componente.
Vocês fizeram a avaliação aliando dieta e exercício. Como os testes foram desenvolvidos e o que foi notado?
A pesquisa foi realizada em modelo animal, nós começamos com os animais, com ratos. Ela foi realizada no biotério da Universidade Federal. Ela contou com o exercício em musculação para esses animais, os ratos treinaram musculação.
E como que foi feito esse treinamento?
Esses ratos trabalham com um treinamento de escalada. Então ele vai fazer uma escalada com uma sobrecarga, simulando um levantamento de peso, por exemplo. E essa duração foi de 12 semanas, é uma longa duração de um experimento. E ao longo desse experimento, vários grupos tiveram diferentes dietas. Teve a dieta hiperproteica, com o maior consumo de proteína, a dieta normoproteica, com a considerado normal para eles. Nós utilizamos também uma outra fruta do cerrado, que é a chamada de bocaiúva, e nós verificamos a resposta desse animal, tanto à dieta, quanto ao modelo de exercício.
Como você mesmo citou, né, essa fruta, vocês utilizaram a bocaiúva, um fruto que é regional. Quais evidências vocês encontraram na utilização dessa fruta em específico?
Tivemos bons resultados, foi uma surpresa utilizar a bocaiúva. Eu, por exemplo, não conhecia o fruto. Foi uma aposta de uma colaboradora minha, a professora Rita de Cássia, da Nutrição. Ela já trabalha com alguns diferentes frutos do cerrado, bocaiúva, entre outras frutinhas que eu não sei o nome, mas guavira, frutos da região daqui do Mato Grosso do Sul. Eu adorei a ideia, eu apostei na ideia e nós desenhamos esse experimento. Ninguém tinha feito isso com um modelo animal exercitado, principalmente com dietas hiperproteicas, e os resultados são promissores. Desde mudança no pelo do rato, os ratos melhoraram até a sua composição estética, né, de pelo, se podemos falar assim, que não era um objetivo, isso foi inesperado, mas nós tivemos umas surpresas no metabolismo da glicose. Então, o metabolismo de glicose, a gente fala que está muito relacionado à glicemia, a gente pode relacionar algumas doenças como o diabetes tipo 2. Então, os animais, quando tiveram o consumo dessa fruta, nesse experimento e fizeram um exercício, eles melhoraram a sua característica metabólica. Isso foi muito interessante.
Vocês mudaram a composição ou foi só a fruta? Ou tinha alguma, como se transformasse ela em ração? Como que foi feito esse composto?
Esse composto foi trabalhado aqui na própria universidade, em que ele foi a polpa da bocaiúva, ela foi transformada numa farinha. Ela foi secada para, né, depois nós medimos a quantidade de minerais, a qualidade dessa bocaiúva, toda a composição nutricional dessa bocaiúva, e nós adicionamos 6% de bocaiúva na dieta. Então, em um grupo tinha bocaiúva, outro grupo não tinha bocaiúva, mas quando adicionada a bocaiúva, ela estava juntamente com a dieta.
Como você mesmo falou, né, dessa surpresa que foi trabalhar com alguns ingredientes nesse projeto. Existe alguma pesquisa que tenha essa mesma proposta ou esse pode ser considerado um estudo pioneiro, professor?
É um estudo pioneiro. Nós somos o primeiro grupo no Brasil, provavelmente no mundo, porque não deve ter bocaiúva em outra região, eu desconheço. É um estudo pioneiro, é um estudo com um bom desenho experimental. Grupos bem controlados, exercitados ou não exercitados, com dietas hiperproteicas ou não. Foi bem trabalhado por parte dos alunos, foi bem controlado. As nossas análises são pioneiras também em relação a esse tipo de experimento. Mas, obviamente, no Brasil há boas pesquisas com outras frutas. Então, estudar fruta do cerrado, principalmente no componente dietético, isso não é uma novidade. Isso é comum. Tem pessoas que estudam baru, estudam outras castanhas, estudam outros tipos de frutas, estudam, enfim, uma infinidade de componentes regionais. Mas da forma como nós fizemos, utilizando a bocaiúva, sim, é o primeiro.
Vou fazer uma pergunta, mais por curiosidade mesmo. Esse tipo de dieta, ele poderia ser utilizado por qual grupo de pessoas, assim? Seria para uma nutrição esportiva, para uma nutrição, por exemplo, a pessoa está no dia a dia da academia e quer ganhar massa muscular ou perder peso? Como que funciona?
Tá, a dieta hiperproteica, ela é amplamente utilizada para indivíduos que desejam aumentar a sua massa muscular. Ou seja, eles querem hipertrofiar, querem aumentar o volume corporal, principalmente fisiculturistas ou pessoas que adotam esse estilo de vida. A dieta hiperproteica trabalha nessa perspectiva. Por outro lado, tem algumas pessoas que utilizam as dietas hiperproteicas objetivando o emagrecimento. Então, a dieta hiperproteica ela tem várias vertentes. Há evidências também de dieta hiperproteica para controle de glicemia em diabéticos tipo 2. Então, a gente tem visto um fenômeno, as pessoas cada vez mais utilizam mais proteína, sejam ela na própria alimentação ou com utilização de suplementos. Ela não é só para esportistas, como nós estamos conversando aqui, mas ela tem uma ampla gama de ação.
Entendi. Você está ouvindo a entrevista com o professor Gessera Almeida sobre a pesquisa que avalia a resposta metabólica à dieta hiperproteica. Professor, durante a pesquisa, você citou no começo, né, que acadêmicos participaram do processo. Qual a importância dessa participação para a formação acadêmica deles?
A importância nem é só apenas para o acadêmico, né, para a formação do acadêmico. Não há pesquisa dentro da Universidade Federal se não for pelos acadêmicos. E quando eu falo acadêmico, eu não estou falando apenas do estudante de doutorado ou mestrado, mas é principalmente o aluno da graduação. O aluno da graduação, ele é curioso, ele é disposto, ele quer aprender, ele está ali, ele pergunta, ele tem mais facilidade em querer ajudar, colaborar. E principalmente alunos que têm esse perfil, eles vão se engajando em programas de iniciação científica. E felizmente a UFMS ela tem um excelente programa de iniciação científica, muitos alunos bolsistas, e esse tipo de projeto que envolve alunos da graduação em educação física, da nutrição, da farmácia, com alunos de mestrado, com alunos de doutorado, com diferentes professores, diferentes programas de pós-graduação, mostra uma grande comunicação entre áreas, mostra uma troca de experiência entre os alunos, entre diferentes formações de alunos em nível de formação, e é perceptível ver a evolução do aluno da graduação, o aluno da iniciação científica. Ele me parece que ele sai mais bem informado, ele pesquisa melhor, ele se porta melhor, A pesquisa científica é, de fato, tão importante quanto a extensão, quanto o ensino, e a UFMS faz isso de uma forma muito boa.
Queria que você especificasse um pouquinho mais sobre as atividades envolvidas por esses alunos. De que forma que eles participaram dos processos?
Os meus alunos de iniciação científica ou de graduação, eles exercem as mesmas funções que um aluno de mestrado ou doutorado. Eu não tenho maior ou menor responsabilidade. Eles são responsáveis de modo igual na estrutura. Então, para treinar os animais, nós tínhamos alunos de graduação e alunos de mestrado. Eles eram responsáveis pelo treinamento do animal, na montagem da ração tinha mais uma parte dos mestrandos, mas sempre acompanhados de técnicos, de alunos de graduação. Então, eles participavam desde coleta das informações, cuidado com os animais, no experimento em si, na eutanásia, na coleta de tecidos. A nossa equipe era muito grande, obviamente todos formados com curso de especificação do biotério, equipe formada no comitê de ética, isso tudo bem documentado, né? E cada um tinha essa atividade. Análise de dados, nós ensinamos as análises aos alunos, eles vão para a bancada, eles participam do início ao fim com todas as atividades.
Perfeito. A gente comentou também, voltando um pouquinho ao assunto da expansão que essa dieta traz em relação à nutrição, né, dependendo do que a pessoa quer. Então, esse estudo, ele vai além de obter um resultado estético. Você falou sobre essa questão da saúde, que muitas vezes a pessoa quer controlar, por exemplo, a glicose. Queria que você falasse um pouquinho sobre os benefícios à saúde, além de ter esse resultado estético.
O resultado estético mais visto no modelo humano, né? As pessoas buscam muito isso. A estética, ela é muito em evidência nos últimos anos. As pessoas buscam muito isso, isso é claro, mas isso não é o nosso objetivo principal. Nosso objetivo é verificar os efeitos que o treinamento de força aliado às dietas, diferentes dietas, vai promover para melhora do metabolismo da glicose. Então, no caso, para diabéticos, isso teria uma boa aplicação. Então, nós já sabemos que o diabético que faz um treinamento de força ou frequenta a musculação, ele consegue melhorar o controle dessa glicemia em jejum. Isso melhora a sensibilidade à insulina, ele consegue diminuir a massa de gordura. Então, nesse viés da saúde, o treinamento de força é muito importante. Por outro lado, nós também temos a associação da fruta, da bocaiúva. E essa bocaiúva, aliada ao exercício, à prática do treinamento de força, já nos trouxe algumas ideias, e nós já estamos produzindo um produto, uma barra de proteína, então uma barra hiperproteica, sabor de bocaiúva. Ela tem a condição de bocaiúva. Nós testamos alguns sabores, chocolate branco, outros recheios como açaí, tudo. Isso foi conduzido pela minha aluna de mestrado, a Cláudia, que é nutricionista. Nós temos um apoio da indústria regional aqui. Então, nós estamos ampliando o nosso leque de opções. Então, desde um produto que pode ser utilizado por uma pessoa normal, uma pessoa que faz atividade física, mas utilizando um fruto regional, bem como tentar entender como o metabolismo, a fisiologia do indivíduo que faz o exercício físico associado à dieta, responde para a gente ampliar mais o leque de opções, né?
Então, a pesquisa de vocês se transformou num produto. Vocês vão ampliar essas novas possibilidades.
Esse é um bom resultado do estudo, que é a produção desse produto. Nós estamos em contato com a agência de inovação da FMS para pedir a patente do produto. Que é interessante para a região, é interessante para a universidade, faz parte da formação do aluno que precisa estar envolvido com esse aspecto da inovação, tanto da pesquisa e tudo. E nós estamos nesse caminho, né? No modelo animal, no treinamento de força. Não é só isso que nós estamos fazendo, não é só o resultado na bocaiúva que é importante. Além da bocaiúva, tem outros grupos que só eram hiperproteicos ou normoproteicos. A gente conseguiu pela primeira vez, isso é uma notícia nova, mas nós conseguimos sequenciar toda a microbiota intestinal desses animais que treinaram força.
E isso significa?
Significa que a microbiota intestinal, que é uma composição de trilhões de bactérias que moram dentro da nossa barriga, do nosso intestino, e elas regulam praticamente tudo, principalmente processos metabólicos. Então a obesidade e algumas doenças estão relacionadas à diversidade microbiana que nós temos.
Então essa dieta seria como mais um controle que a pessoa pode ter, é isso?
É, os resultados são muito legais, são promissores, são novos, né? Nenhum grupo ainda fez isso no mundo, nós somos o primeiro grupo. E nós conseguimos verificar um aumento da diversidade microbiana, que é bom, em animais que treinaram força, quando comparadas aos animais que ficaram em um comportamento sedentário. Ainda não fizemos as análises de diferentes dietas, mas ainda é uma perspectiva nossa futura. Então, você que está ouvindo, você que é aluno de graduação, que pretende engajar num grupo de pesquisa, você pode me procurar, que será muito bem recebido. Nós precisamos de aluno. Nós queremos alunos interessados, não importa a formação do aluno, porque a pesquisa ela é ampla, a pesquisa é livre, e nós precisamos de pessoas interessadas para estar nos auxiliando a entender esse caminho que virou um grande quebra-cabeças, né?
Então já fica o convite aí para você que está ouvindo. Bom, professor, para a gente encerrar, de que forma vocês esperam que esse estudo contribua para a sociedade, de um modo geral?
De um modo geral, a gente quer conscientizar as pessoas. Parece que isso é óbvio, mas nem tanto, pela nossa experiência, que a musculação, treinamento de força, como alguns chamam, ela é importante. Ela é importante para a criança, ela é importante para o adulto, para o idoso, para indivíduos com diabetes, com hipertensão, obesos. Ela é uma atividade que deve ser realizada, obviamente supervisionada por um profissional da educação física, um professor. Nossos achados mostram a importância do nutricionista, mostram a importância do manejo com a nossa alimentação, mostram a importância do nosso cuidado com o que nós comemos, com o que nós treinamos, com o que nós vamos lidar com a perspectiva futura. Ela traz de novidade esses achados com a fruta regional. Então, numa perspectiva regional, nós conseguimos auxiliar o entendimento da fruta. É uma nova aplicação para o fruto do cerrado, que é a bocaiúva na parte esportiva, que pode ser por forma dessa barra proteica que nós estamos desenvolvendo, mas ela pode gerar outros produtos. Então, a indústria pode utilizar isso como uma forma, porque a bocaiúva ela tem carotenóides, tem vitamina E, vitamina A, tem fibra, que são bons nutrientes, são bons componentes que podem trazer um retorno benéfico para a nossa saúde. De modo nacional nós ampliamos a questão da publicação científica, da forma da redação científica, novas publicações, novas teses. Estamos formando os mestres, alunos de iniciação científica, então a gente melhora o recurso humano da região e do Brasil. De modo internacional, nós já temos recebido alguns convites, nós já estamos sendo procurados para algumas parcerias, pela qualidade do que a gente tem feito, já mostrado. Esse trabalho já foi apresentado em alguns congressos. Esse congresso foi por aluno de iniciação científica e de mestrado, então os alunos já estão saindo, conversando sobre, apresentando os resultados. Ele atende a população na melhora da sua prática do exercício físico, na sua prática da alimentação e na união dessas duas vertentes. Então, ainda muito cedo, mas a gente tem muita coisa para fazer e a gente tem contribuído, claro, da nossa forma com a melhora da sociedade.
Perfeito, professor. Eu quero parabenizar a você e a todos os participantes por estarem desenvolvendo essa pesquisa aqui na UFMS.
Obrigado e até mais.
Nosso programa chega ao fim e hoje você ouviu a entrevista com o professor Gesser Almeida, orientador da pesquisa que avalia a resposta metabólica à dieta hiperproteica associada a exercícios de força. Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão em Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Continue sintonizado e sintonizada na programação especial da nossa educativa, o FMS 99.9, e até o próximo programa.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.